Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marquinhos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, também seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem já, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações e você pode participar, tá? Enviando aí a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Então não deixe de participar, tá certo? São 12 horas e 12 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia desta sexta-feira está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo na rua Dom Pedro II, número 42, centro de Ilhéus. E o Nex, você em movimento. E um oferecimento também da Margram Mármores e Granitos. Preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: batida entre dois ônibus e carreta mata 5 pessoas. Ontem falamos sobre esse acidente, vamos atualizar informações ainda hoje.
Jornal Dia de Teresina, déficit da Previdência Municipal reduz 1,8 bilhão em 3 anos, diz IPMT.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Rafael anuncia 2,5 bilhões para o Piauí.
Folha de Pernambuco, Recife terá 29 atrações no Natal no fim de semana.
Jornal do Comércio, Recife. Refinaria Abreu e Lima chega aos 10 anos, ainda sob promessa de pleno desenvolvimento.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Polícia Federal investiga esquema de compra de votos.
Se investigar em todo o país, hein? Já pensou? Não vão dar conta, não, né? Não precisa nem dizer mais nada.
Muita gente ia perder o cargo, né?
Exato. Gazeta de Alagoas, Maceió. Arthur Lira admite pela primeira vez ser candidato ao Senado em 2026.
Tribuna do Norte de Natal. Mais de 50% das obras contratadas com recursos federais em 2024 estão paradas.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Mais de 500 mil de pessoas saíram da pobreza. Mais de 500 mil de pessoas saíram da pobreza no Maranhão, diz IBGE.
Correio de Sergipe de Aracaju, política. Bancada sergipana terá mais de 528 milhões de reais em emendas parlamentares.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Metrô na virada só por QR Code. Venda de bilhete para a Copa começa na segunda-feira.
O Globo do Rio de Janeiro, crise na segurança. Tarcísio admite erro em críticas a câmeras e diz que vai ampliar uso pela PM de São Paulo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Tenho sido maltratado pelo governo federal, diz Ibanez. Ibanez aí, né, o governador do estado, no caso, governador do Distrito Federal.
Zero Hora de Porto Alegre, análise do Senado, avança a regulamentação da inteligência artificial.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte, perto de aval para empréstimos bilionários.
Folha de São Paulo, Tarcísio diz que estava completamente errado sobre câmeras de PMs.
Jornal Estado de São Paulo, segurança pública em São Paulo, mesmo assunto, sem mexer na PM, Tarcísio diz que estava errado sobre câmeras.
Diário de São Paulo, Tarcísio passa a defender câmera na farda de policiais. Tinha visão equivocada.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, finanças. Crédito privado avança e amplia peso do mercado de capitais no financiamento à infraestrutura.
E Jornal Popular de Goiânia, justiça bloqueia contas e saúde. Diz, nada vai ser pago.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos falar agora do horário especial, tá? No Comércio de Ilhéus para este fim de ano. Já divulgamos os horários especiais aí no Comércio de Itabuna neste fim de ano. E agora, oficialmente, já temos aqui as informações com todos os horários especiais aí, né? Então, vai ter sim horário especial nesse fim de ano no Comércio de Ilhéus. Então, o Comércio de Ilhéus já está no clima das festas de fim de ano, com o objetivo de oferecer maior comodidade para os consumidores. A convenção coletiva de trabalho realizada entre o Sindicato do Comércio Varejista e o sindicato que representa os comerciários de Ilhéus e municípios circunvizinhos definiu os horários de funcionamento do Comércio de Ilhéus para o período fim de ano. Então, a decisão já começa a valer para este sábado, né? Então, a partir de... já começa a valer amanhã, dia 7 de dezembro, quando o comércio passa a funcionar das 9 da manhã às 3 da tarde. Entre os dias 9 e 13 de dezembro, as lojas vão funcionar de 9 da manhã até 8 da noite. No sábado, dia 14 de dezembro, o comércio abre das 9 da manhã às 4 da tarde. Entre os dias 16 e 21 de dezembro, o comércio estende ainda mais o horário de funcionamento, passando a funcionar, né? Esse horário de funcionamento passa aí, a operar das 9 da manhã às 10 da noite, tá? E aí no domingo, dia 22 de dezembro, as lojas abrem das 4 da tarde às 10 da noite. Na segunda-feira, dia 23, o horário de funcionamento do comércio será das 9 da manhã às 10 da noite e na véspera de Natal, dia 24, o comércio abre às 9 da manhã e fecha às 6 da noite. Para as compras do ano novo, os consumidores terão um horário especial também, tá? No comércio de Ilhéus. Nos dias 26 e 27 de dezembro, quinta e sexta-feira, tá? Nesses dois dias, o comércio vai abrir de 9 da manhã às 8 da noite. No dia 28, sábado, as lojas do comércio vão abrir das 9 da manhã às 4 da tarde. E no dia 30, segunda-feira, vai abrir de 9 da manhã às 8 da noite. E no dia 31, que é uma terça-feira, o comércio abre às 9 da manhã e fecha às 6 da noite, tá? Então, tá aí o horário especial deste final de ano no comércio de Ilhéus. Então, aproveite para você ir às compras. São 12 horas e 19 minutos. Vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra. Vamos falar desse protesto que ocorreu hoje ali na rodovia Ilhéus-Itacaré. Protesto por jovem desaparecido fecha a Ilhéus-Itacaré.
É, manifestação de moradores da Vila Juerana, no distrito de Aritaguá, em Ilhéus, interditou a BA-001 na manhã desta sexta-feira, dia 6, na altura do condomínio Marisol. A comunidade cobra das forças de segurança pública notícia do paradeiro de Vitor Azevedo Santos, de 18 anos, desaparecido desde sexta-feira da semana passada, dia 29. O protesto começou por volta das 5h30 da manhã. Os manifestantes tocaram fogo em madeiras, pneus e outros objetos dispostos de modo a bloquear a rodovia, única ligação por terra entre as cidades de Ilhéus e Itacaré. Ao blog Pimenta, a Polícia Rodoviária Estadual, PRE, informou que a pista foi liberada por volta das 9h20 da manhã. A última notícia do paradeiro de Vitor é a de que na sexta-feira, dia 29, ele saiu a cavalo de Juerana para a sede do distrito de Sambaituba, onde se encontrou com a namorada na casa dela. Não é visto desde o momento em que deixou a residência da companheira. Na Juerana, ele é conhecido como Coté.
É, sentimos muito aí pelo desaparecimento, né, desse rapaz, que ele seja encontrado com vida o mais rápido possível. São 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima sexta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um ótimo trabalho para você nesta sexta-feira. Um excelente final de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Com a informação que você precisa. Hora do Balanço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia, viatura virtual da Gabi, nas ruas da terra da Gabriela, parabenizar a equipe da 70 Companhia Independente de Polícia Militar. Saiba agora! Área que compreende as ações da 70 CIPM registrou uma redução de 100% nos crimes violentos letais intencionais no mês de novembro, comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado é fruto da ação integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, que atuaram de forma coordenada no combate à criminalidade. A atuação firme da tropa da 70 CIPM, junto à colaboração ativa da comunidade, foi essencial para esse sucesso, mostrando que a corporação entre poder público e sociedade é fundamental para a segurança pública de Ilhéus. Parabéns, 70 CIPM, cooperação sempre importante com a comunidade e também com as forças de segurança. Na manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Militar de Itabuna prendeu Wesley, conhecido no mundo do crime como Coringa, suspeito de envolvimento na morte brutal de Leandro Brandão de Oliveira Júnior, de 20 anos de idade, morador aqui da cidade de Ilhéus. A prisão ocorreu por volta das 5 horas da manhã no bairro Santa Clara. Uma guarnição da Seto realizava rondas pelo bairro quando avistou Wesley, também conhecido como Coringa, em uma área de mata. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes que encontraram uma pistola em sua posse. Wesley já tinha um mandado de prisão expedido pela justiça. O crime está ligado à rivalidade entre facções criminosas. Leandro estaria relacionado a uma facção aqui de Ilhéus, enquanto a facção dominante no bairro Sarinha, em Itabuna, é uma facção rival. Essas disputas territoriais frequentemente resultam em violência extrema, é o que diz a polícia. Coringa, considerado de alta periculosidade, é suspeito de pelo menos 16 homicídios em Itabuna e região, foi encaminhado para o plantão central da Polícia Civil e, em seguida, para o conjunto penal de Itabuna, onde aguardará a decisão da justiça. Uma tragédia no extremo sul da Bahia. Um homem de 56 anos de idade, identificado como Jerônimo Rodrigues dos Santos, morreu afogado na Lagoa Lua Cheia, localizado no distrito de Argolo, em Nova Viçosa. Segundo informações, familiares e Jerônimo sentiram a sua falta e, ao procurar por ele, encontraram seu corpo na represa. Polícia Civil foi acionada e a delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, onde será feita a necrópsia para determinar a causa da morte. Confronto entre a Rondesp deixa o morto. Na madrugada de ontem, quinta-feira, uma ação da Rondesp Extremo Sul resultou na apreensão de uma arma de fogo, drogas e outros materiais ilícitos no distrito de São José de Alcobaça. Durante patrulhamento tático, por volta das 2 horas da manhã, policiais identificaram 2 indivíduos e uma motocicleta sem placa de identificação, levantando suspeita. Ao tentar realizar a abordagem, um dos suspeitos reagiu contra os agentes. Os criminosos abandonaram a motocicleta e se refugiaram em um imóvel próximo. A equipe policial, adotando os protocolos de segurança, realizou um cerco no local. Durante a operação, os indivíduos novamente atiraram contra os policiais, resultando em um novo confronto. Após cessarem os disparos, os policiais localizaram os suspeitos feridos, caído ao solo, ao lado de um revólver calibre 32. O homem, identificado como Aleilson Teixeira Soares, foi prontamente socorrido e levado para o Hospital Estadual Costa das Baleias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme apurado, o suspeito tinha ligação com homicídios na região, o que reforça sua atuação criminosa. Todo o material apreendido e os fatos registrados foram apresentados à delegacia local para as providências cabíveis. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Ibirapuã, com apoio operacional da CAT Extremo Sul, cumpriu na tarde de ontem um mandado de prisão contra Rianderson Ferreira Silva, de 32 anos de idade. Ele foi localizado em sua residência no bairro Brasília, no município de Ibirapuã, e preso por força de decisão judicial expedida pela Vara de Execuções Criminais da comarca de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E Anderson foi condenado pelo crime de roubo, que é o artigo 157 do Código Penal, a 4 anos de reclusão, com sentença transitada em julgada. Após a leitura do mandado, ele foi conduzido à carceragem da 8ª Corpim, onde permanece à disposição da Justiça do Estado de Minas Gerais. A operação reforça o compromisso da Polícia Civil em garantir o cumprimento de mandados judiciais, mesmo em jurisdições diversas, contribuindo para a efetivação da justiça. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coach Neto, obrigadas pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje no JMD. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Olha o
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram Mármores e Granitos. Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Deixa eu mandar aqui um alô para o nosso amigo Tom, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço, Tom. Obrigada pela audiência,
qual,
tá, meu
Tom,
querido?
Qual Tom é esse, Kátia Gomes?
Ai, meu Deus, não é Tom do Cavaco, não, é o nosso amigo Tom. Tom é do setor de tributos da Prefeitura de
Pronto,
Deus.
Pronto, agora identificou.
Pronto, um abraço, Tom. Diga, Marcos Bezerra.
Pois é, né? Vamos aqui consultar o nosso WhatsApp, participação dos nossos ouvintes. A Regina Vitória manda boa tarde. Kátia, Marcos, gostaria de saber se Ilhéus não vai ser enfeitada para o Natal. A cidade está precisando desse momento.
Ai, minha gente. Se depender dessa prefeitura aí, não vai não, viu? Dessa atual gestão municipal, não vai não, viu? Já a CDL esse ano nem recebeu apoio, né, da prefeitura para fazer o Natal Encantado, né? Que vale lembrar que quem começou o Natal Encantado aí através da CDL, na época quem era o presidente da CDL era o Valderico Júnior, né? Sozinho ali com a equipe da CDL, eles buscaram e conseguiram fazer. Agora não teve apoio da prefeitura. E depois que o Valderico saiu de lá, começaram a apoiar a CDL, mas esse final de ano já esqueceram, né? A atual gestão já esqueceu de apoiar aí a CDL para fazer esse Natal Encantado e, pelo visto, não vai ter ornamentação, porque até agora, hoje é dia 6 de dezembro, Marcos Bezerra. Passou da hora, não passou?
É.
Pois é, né? Enfim. Vamos lá, Marcos.
Então, a Elson aqui do Acuípe de Baixo manda boa tarde, Marcos, Kátia, Coutinho. Olha, esse ano eu falei muito da passarela aqui no Acuípe de Baixo e não fizeram nada, né, pro ano. Eu vou querer que vocês me ajudem aí. Tenho certeza que o Valderico Júnior vai mandar fazer essa passarela. Inclusive, ele mandou um vídeo aqui, o Aelson lá do Acuípe de Baixo em Léus.
Tá aí, então, o comentário do Aelson. Um abraço para vocês aí. Enquanto o Marcos separa mais mensagens, recebi mensagem aqui sobre a questão da eleição do Conselho Municipal de Assistência Social. A eleição foi suspensa, né? Aí vão ter que fazer novo processo e agora só o ano que vem. Que era o que realmente quem já faz parte aí do Conselho gostaria que acontecesse, né? Porque, inclusive, né, deram entrada no Ministério Público aí questionando essa eleição. Que um processo que costuma durar mais de 45 dias, né, ou até mais, se não me engano, foi feito rapidamente em 10 dias, mais ou menos. E aí, eu tenho informação, né, que o conselheiro e primeiro secretário procurou aí o Ministério Público em relação a isso e conseguiu, através do Ministério Público, suspender a eleição do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, o que deve ocorrer de forma mais adequada é o ano que vem, né, 2025. E a gente vai continuar acompanhando isso aí para falar mais sobre o assunto. 12 horas e 41 minutos, mais mensagem de ouvintes aí, Marcos Bezerra.
Por enquanto é só.
O pessoal tá tranquilo, né? Vamos atualizar, Marcos, informações, né, sobre esse trágico acidente que ocorreu entre ônibus, carreta, né? Vamos atualizar para os nossos ouvintes. Comerciantes e segurança, vítimas de acidente entre ônibus e carreta são enterradas na Bahia. O casal de comerciantes vítima do acidente na BR-110 em Olindina, aqui na Bahia, foi enterrado hoje em Gandu, que fica aqui no sul da Bahia. A batida aconteceu na noite de quarta-feira, dia 4, anteontem, e envolveu dois ônibus e uma carreta. O acidente ainda deixou outras 3 pessoas mortas e 36 feridas, sendo 4 delas em estado grave, conforme foi informado pelo prefeito da cidade de Olindina. Todas as 5 vítimas estavam dentro do ônibus e viajavam para o estado de Pernambuco. O acidente aconteceu depois que um dos ônibus bateu na carreta tanque, que havia sido deixada no acostamento na segunda-feira, dia 3, após pegar fogo. As 5 vítimas foram identificadas ainda na quinta-feira. 3 delas foram veladas e enterradas em diferentes cidades da Bahia. Olha, Cíntia e Carlos Evangelista, o casal de comerciantes, né, a Cíntia tinha 45 anos, o Carlos 51, eles foram velados, como eu disse agora há pouco, no município de Gandu, lá no ginásio de esportes da cidade, onde eles moravam. Eles foram enterrados no cemitério municipal São José do município na manhã de hoje. E o enterro contou com um cortejo feito por amigos e familiares do casal. O grupo percorreu ruas das cidades até chegar no cemitério. Cíntia e Carlos deixaram 2 filhos. E tem mais vítimas, né, Marcos?
É verdade. A Tatiana Silva dos Santos, de 39 anos, de Ibirapitanga, no sul da Bahia. Ela também morava em Gandu. Assim como o casal que morreu no acidente, ela era comerciante e tinha uma loja na cidade de Itamaraty, a 38 quilômetros de Gandu. O corpo de Tatiana começou a ser velado na quinta-feira ontem na Igreja Manancial, em Itamaraty, distrito de Ibirapitanga. O corpo dela será enterrado às 10 horas da manhã no cemitério do distrito. Domingos Ferreira dos Santos, o Domingos tinha 44 anos, trabalhava como segurança. Ele foi velado e enterrado na quinta-feira mesmo no cemitério Jardim Celestial, em Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador. E a Jessirlene Moreira dos Santos, as informações sobre o enterro dela, é a quinta vítima do acidente, a Jessirlene, de 42 anos, ainda não foram divulgadas essas informações.
É, muito triste, né, Marcos? Trágico muito acidente, triste. Né? Mais um acidente envolvendo ônibus, né, na Bahia, infelizmente. E olha, Marcos Bezerra, o Coutinho Neto acaba de informar, tá enviando mensagem aqui pra gente, ele acaba de ser informado o falecimento do Robério Menezes.
Olha, muito comunicador, conhecido,
comunicador, né? E aí que diz a imprensa de Itabuna, Ilhéus está de luto, tá? Robério Menezes, um grande profissional. Então, nossos sentimentos aos familiares, amigos do comunicador Robério Menezes, tá? Então, mais uma triste notícia, né, Marcos?
Nossas condolências aos familiares e amigos do Robério Menezes. Toda a classe aí fica triste, né, de locutores radialistas da região.
Exatamente. E sobre esse a protesto que teve hoje ali, né, na entrada de Juerana, começou cedinho, né? Realmente um movimento muito grande, estava observando os vídeos. Muita gente fazendo protesto, né, por conta do desaparecimento desse rapaz que a gente divulgou agora no início do programa. E surgindo mais alguma informação sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. São 12 horas e 45 minutos. Vou atualizar informações aqui para os ouvintes, tá? E já vamos acionar o nosso repórter. Olha, casal de influenciadores é preso por lavagem de dinheiro. É isso mesmo, em Fortaleza. O casal de influenciadores Laís Oliveira e Eduardo Veloso, casados, foram presos na tarde da última quarta-feira em Fortaleza. Os dois são investigados por lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e os influenciadores possuíam um mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas e executado pela Polícia Militar do Ceará. Juntos, o casal acumula quase 5 milhões de seguidores no Instagram. O casal foi apresentado no 2º Distrito Policial para a adoção de medidas cabíveis. Os policiais do Comando Tático Motorizado, COTAM, do Batalhão de Choque, foram informados que o casal possuía um mandado de prisão em aberto e realizou essa prisão. Ele mexe, né? Influenciador envolvido nessas questões de lavagem de dinheiro. Complicado demais. Vamos acionar novamente o nosso repórter?
Vamos lá.
Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, dona Kátia Gomes. Hoje tem amigo secreto, viu, Kátia? Capricha no meu presente. Senhor Marcos Bezerra, também capricha no meu presente. E muito obrigado, especial, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Mas você, a partir de agora, vai viajar, circular, juntinho comigo, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nos quatro cantos de minha grande e querida, é o Bora Bahia! Carreteiro morreu carbonizado em um trágico acidente envolvendo dois caminhões de carga na manhã de ontem, quinta-feira, na BR-116, próximo ao município de Boa Nova, no sudoeste da Bahia. Após a colisão, os veículos pegaram fogo, provocando um incêndio de grandes proporções que chamou a atenção de quem passava pela rodovia. De acordo com informações, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Polícia Técnica, ODPT, de Vitória da Conquista, foram acionadas para controlar a situação, realizar a perícia e investigar as circunstâncias da tragédia. O acidente causou interrupções no tráfego da BR-116, que é uma das principais vias de escoamento logístico da região. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima fatal, nem detalhes sobre o que pode ter causado a colisão trágica. Na manhã de ontem, quinta-feira, uma equipe do grupo armado de repressão a roubos e assaltos, o Garra, do Esquadrão Falcão, realizava patrulhamento no bairro Jardim Valéria, em Vitória da Conquista, quando avistou um veículo em alta velocidade com os faróis apagados. Após acompanhamento e abordagem, os policiais encontraram no porta-malas do carro uma significativa quantidade de entorpecente, totalizando mais de 15 quilos de porcaria, 15 quilos de drogas. O material apreendido incluía 29 tabletes de maconha, meio tablete de cocaína. Ainda poções de maconha, poções de cocaína também foram encontradas fracionadas. Além das drogas, foram encontrados 3 smartphones, 3 balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito e um veículo utilizado no transporte. O condutor e os 3 ocupantes do automóvel foram detidos e apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública, juntamente com todo o material apreendido. Um grande susto aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira. Um acidente envolvendo uma ambulância do SAMU, pertencente à base do município de Araci, e um Fiat Grand Siena, acabou assustando a todos que passavam no local. O fato ocorreu na BR-116 Norte, em Teofilândia, no território do Cinzal. Segundo informações, o carro de passeio colidiu com a ambulância e, após a colisão, desceu uma ribanceira. Felizmente, os ocupantes do veículo de passeio, tanto o motorista quanto o passageiro, saíram ilesos. O SAMU tombou. A ambulância do SAMU tombou no acostamento. O único ocupante do SAMU, da ambulância, era o motorista, que, apesar do grande susto e dos danos ao veículo, não sofreu ferimentos graves. No momento do ocorrido, a ambulância do SAMU estava a caminho da cidade de Serrinha, onde realizaria uma revisão no sistema de ar-condicionado. O vereador reeleito da cidade de Paripiranga, Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira, 47 anos de idade, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio qualificado do médico José Carlos Bezerra Carvalho. O crime aconteceu no mês de maio do ano de 2014. Segundo a condenação, o político mandou matar o médico por considerar sua candidatura a prefeito da cidade ameaçada pela vítima, que tinha planos de se candidatar. A sentença foi proferida na última quarta-feira em sessão presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos, em Salvador. Além de Alexandre Magno, Leonardo Fraga Guimarães também foi condenado a 14 anos de prisão. Ele efetuou os 2 disparos de arma de fogo que atingiram o médico. O crime foi cometido quando a vítima saía de uma academia. Os réus deverão cumprir pena em regime fechado. Leonardo Fraga também teve a gravação da pena, tendo em vista a emboscada feita para matar a vítima e a recompensa que receberia por praticar o crime. Alexandre Magno foi reeleito vereador de Paripiranga neste ano de 2024 e ele recebeu 847 votos. Um homem foi assassinado a tiros e a esposa foi ferida durante os disparos na tarde de ontem, próximo à feirinha da Estação Nova, em Feira de Santana. O crime aconteceu por volta das 14 horas e 15 minutos. Domingos José dos Santos Neto, 37 anos de idade, estava em sua residência, onde funciona também um comércio de produtos importados, quando 2 homens chegaram em motocicleta e o chamaram pelo nome. Domingão! Ô Domingo, parece aí, rapaz! E quando ele saiu para ver quem era, recebeu bala! Durante os disparos, a esposa de Domingos, Eliane Nunes Silva, de apenas 22 anos, foi atingida por uma bala na perna. Segundo a polícia, Domingos foi encontrado ferido e desacordado por amigos que ainda socorreram ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas ele não resistiu aos ferimentos. Eliane Nunes informou que foi atingida quando estava fugindo em frente de sua residência. Ainda em Feira de Santana, uma jovem de 24 anos foi assassinada a tiros ontem à noite por volta das 20 horas. Segundo a polícia, Emanuela dos Santos Menezes estava dentro de casa, no bairro Gabriela, quando foi atingida pelos disparos. O corpo foi encontrado com as mãos amarradas na sala da residência. Ela também estava amordaçada, evitando que fizesse barulho. Segundo a polícia, ela residia na rua Água Viva, no mesmo bairro. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, mas já quero deixar marcado o nosso próximo encontro. Quero ver todo mundo a bordo na segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a sua viatura virtual da Gabi, desejando a todos um excelente final de semana. Para você também, Kátia Gomes, um excelente final de semana. Para você também, meu amigo tricolor de aço, Marcos Bezerra. É domingo, hein, Marcão? Também um excelente final de semana. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, bom fim de semana e até segunda, né? Se Deus nos permitir. Um abraço, bom fim de semana. Olha, são 12 horas e 54 minutos. Só dando continuidade aqui à informação do setor policial. Olha, caso Ferro Velho, hein? Polícia Civil reforça buscas por desaparecidos após denúncia de local onde corpos podem ter sido descartados. A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que os corpos de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz teriam sido descartados na represa da Barragem do Cobre, no bairro de Pirajá, em Salvador. Os rapazes estão desaparecidos desde o dia 4 de novembro, quando foram vistos pela última vez no Ferro Velho, onde trabalhavam. O dono do empreendimento, Marcelo Batista da Silva, é considerado suspeito do crime. Antes do desaparecimento dos jovens, ele havia acusado os dois de furto de alumínio. A justiça decretou a prisão preventiva dele, mas o homem está foragido, né? Então, o Marcelo Batista da Silva está foragido. Com isso, a Polícia Civil ampliou as buscas pelos rapazes, concentrando esforços na represa da barragem de cobre. E a segunda polícia, com a certeza da investigação de que Marcelo frequentava esse local, tinha atuado, inclusive, arrecadando material desse local. Portanto, Marcelo conhecia esse terreno. Ele frequentava esse terreno, destacou aí o delegado José Nélis Araújo à frente da operação. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalham na área para verificar a informação. A operação envolve 5 equipes, incluindo 20 policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e da Delegacia de Proteção à Pessoa, o DPP. As suspeitas em torno de Marcelo, segundo a polícia, é o seguinte. Embora a Polícia Civil acredite no envolvimento de outras pessoas no desaparecimento de Paulo e Daniel, de Paulo Daniel e Matusalém, a instituição entende que Marcelo é o principal responsável. E o delegado disse, em outros crimes ele pode ter participado como mandante, mas esse crime, a Polícia Civil tem trabalhado na informação de que ele seria um dos executores. O que nós percebemos no curso da investigação é que Marcelo Batista aparece que banaliza o mal. Temos uma série de denúncias, inclusive de trabalho análogo à escravidão. E de acordo com o delegado, o dono do Ferro Velho tinha um modus operandi. Ele procurava unidades policiais, registrava denúncias contra os funcionários e depois cometia os crimes. Ele já era investigado por duplo homicídio, tentativa de homicídio, envolvimento com milícia e facção criminosa e responde por violência doméstica contra a ex-mulher. Na Justiça do Trabalho, o Marcelo responde ainda 9 processos que estão em tramitação. Outros 60 foram arquivados. As acusações abordam descumprimento de pagamento de salário, horas extras, assédio sexual e tortura. Olha, a suspeita do envolvimento do empresário no crime foi denunciada pelas famílias dos jovens, que relataram que o Marcelo havia acusado Paulo, Daniel e Matusalém de furto. Ao longo das investigações, o carro do suspeito foi periciado. O veículo foi encontrado em uma loja especializada em veículos de alto padrão na cidade de Lauro de Freitas, ali na região metropolitana de Salvador. Avaliado em R$ 750 mil, o carro foi deixado no local por outro homem, que solicitou a troca dos bancos, alegando ter adquirido o bem com alguns pontos de sujeira. A Polícia Civil informou que a suposta sujeira pode se tratar de vestígios de sangue dos rapazes. Olha, a versão aqui do suspeito, tá? A versão dada pelo empresário em 8 de novembro, antes de ter mandado de prisão expedido, é que teve 5 toneladas de fardo de alumínio furtados nos últimos 2 meses e que conseguiu recuperar 500 quilos em 3 de novembro, após seguir o caminhão usado no crime. Segundo ele, no dia 4 de novembro, enquanto registrava ocorrência policial contra um terceiro funcionário, que não teve o nome divulgado, o Paulo Daniel e o Matusalém foram flagrados em outro furto na empresa. O Marcelo Batista ainda informou que planejava ligar para a polícia para fazer um flagrante no dia seguinte e recuperar a carga roubada. No entanto, os jovens não apareceram para trabalhar e nunca mais entraram em contato. Então tá aí a versão dele, né? É essa situação bem delicada, né? É, e a imprensa está acompanhando mesmo aí de perto esse caso. 12 horas e 59 minutos. Tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar?
Tem. O ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, Coutinho, a Dina do Amparo, né? Negócio em Léo está feio. Natal na porta. Fim de ano chegando. E o prefeito sumiu, né? Largou a cidade de vez. Torcemos para a nova gestão fazer um belo trabalho, né? Dar uma cara nova para Ilhéus. E nós, moradores, voltarmos a sorrir e desfrutar das coisas boas que nossa cidade tem a oferecer.
Então tá aí, né? Eu entendo. Infelizmente, né, gente? Uma cidade tão... Ontem algumas pessoas, 2 pessoas estavam falando comigo sobre isso, né? São de Salvador. Que é triste ver Ilhéus assim, que espera que realmente Ilhéus avance e entre na rota do progresso de verdade. Ainda mais com uma cidade turística, né? Como é.
Tem um ouvinte também que manda boa tarde aqui, Kátia. Gostaria de informar que meu sobrinho Davi, uma criança, passeava de bicicleta na rua e um fio de telefone quebrado pegou no pescoço dele, derrubando ele e machucando. Ele foi levado para o Hospital Costa do Cacau. Graças a Deus não teve nada grave. Peço que chamem a atenção para essas empresas. Obrigada e um abraço.
A gente vê muito fios, né, Marcos?
Caídos, soltos,
pendurados.
Chão,
pendurado. Aqui em Ilhéus, né? Perigoso isso mesmo, muito perigoso.
A criança estava de bicicleta, se é um motociclista, aí a coisa ia ser mais grave, né?
Com certeza. Pontualmente, 1 hora da tarde, vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você, Marcos. Bom fim de semana para você, para nossos ouvintes. E até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Idem para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. E Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.